Estamos jogando um joguinho aqui, jogando um videojogo, chamado Stories Untold. Eu acho que tem muita gente jogando ele nesse momento no Switch, né? Porque a
É
Devolver
sinistro.
acabou de publicar e tá gerando um buzz, né?
Leva a galera. Vambora.
Tá gerando uma conversa nas rodinhas. Esse jogo ele já existe desde 2017. Ele foi lançado pro PC em 27 de fevereiro de 2017. E agora, em janeiro de 2020, a Devolver trouxe pro Switch. Né? Devolver coraçãozinho, coisa mais linda. Resolveu trazer esse jogo pro Switch.
E ainda bem que trouxe, né? Porque assim, a gente
Nossa!
tá tendo a opção de poder jogar ela no Switch, que assim, que jogo.
É um jogo que eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu acho que eu tô precisando, sei lá, ampliar um pouco os meus horizontes, né? Fiquei sabendo agora quando ele chegou no Switch. E que surpresa boa!
No, põe boa nisso, porque que mistério bom, na verdade.
É, exatamente.
Que mistério, porque assim, é muito bom, você não consegue parar até você terminar.
Sim, é exatamente isso. Ele é pesado, mas só que dá vontade de jogar até o fim, né? Você senta e vamos
E
jogar até o fim.
vamos.
A única coisa que não é surpresa nessa história é o fato da Devolver tá publicando um jogo bom, porque quando sai jogo publicado pela Devolver, é certeza que eles escolheram a dedo. Não é puxação de saco, a gente gosta mesmo da Devolver,
Dos jogos da
a
Devolver,
gente é
parabéns.
Devolvete, né? Um grande
Exato.
beijo pra Marcia Effect, porque ela é a embaixadora da Devolver
Da
no Brasil.
Devolver.
Nós somos todos Devolvetes, então a gente gosta mesmo, a gente puxa saco mesmo. Porque eles escolhem jogos bons. Eles sabem.
Exato.
Eles escolhem jogos bons.
Dedo certo pra jogo, hein? Confia na
Dedinho
Devolver.
bom, viu? Aquele dedinho que fala. Esse.
Nossa, esse vem. Esse a gente quer publicar. Vai lá e.
Aí eles colocaram lá o dedinho no Stories Untold e coisa gostosa, né?
Ou, na verdade, eu acho que eles pegaram esse dedo e empurraram a fitinha pra dentro do VHS,
Pra
porque
dentro do
assim,
VHS.
não tem condição. Muito bom. Foi desenvolvido pela No Code, né? E engraçado que é uma empresa legal. Por exemplo, ela desenvolveu, foi publicado pela Devolver, e tem, eu acho que é legal comentar, pois tem o John McClane, que foi tanto conhecido por participar em trabalhos como Alien Isolation e o Observation, né?
Observation, que também foi publicado pela Devolver.
Publicado pela Devolver. E tem no Switch?
Não.
Não?
Não, Observation é só do PS4, infelizmente.
Ô, Devolver, corre aqui, faz favor.
A gente aceita uma troca, hein? A gente
Acho
dá o Stories
legal.
Untold pro PS4 e eles mandam o Observation pra gente.
Eu acho que seria uma troca bem legal, hein?
Bem justa.
Uhum.
O jogo, ele tem uma vibe retrô. Né, uma coisa meio anos 80, então você começa e o jogo ele é representado por uma fita VHS. Quando ele começa a abertura, essa comparação acho que todo mundo já fez, a gente chegou atrasado no rolê, mas a gente vai fazer essa comparação
Vamos
também.
fazer novamente.
Porque é Stranger Things, né? É a abertura do Stranger Things.
Muito. Digamos que é uma forma alternativa, né? Uma coisa bem similar.
Até porque o Stranger Things ele é uma grande homenagem aos anos 80, então ele tem acordes tradicionais dos filmes dos anos 80, eles não inventaram nada naquele estilo visual deles. Eles já estão homenageando os anos 80, e aí chega esse jogo e faz uma coisa bem parecida mesmo. Quando você vê a abertura, não tem como não comparar,
Lembrar.
sabe? É aquele
Uhum.
sentimento que é inevitável. Infelizmente, é inevitável. Então.
Você fica assim, eu já vi isso em algum lugar.
Mas infelizmente não, porque eu gosto muito, muito de Stranger Things. Então,
Ah, e ficou muito
felizmente.
bom.
É inevitável essa comparação. Então, que comparação boa, que comparação legal.
Já começou bem, né?
Começou ótimo. O jogo ele é o seguinte: são quatro episódios. Você tem que jogar um para destravar o próximo.
São quatro fitas, né? Onde a gente vai passando por determinadas experiências. E a gente é apresentado a primeira fita, que representa o primeiro episódio e nos apresenta o The House Abandoned. Toda a temática envolvendo os anos 80, assim, tudo encaixou de uma forma perfeita. É uma grande homenagem e é incrível.
O jogo ele tem diferentes estilos de gameplay nos quatro episódios que ele apresenta. O primeiro, ele é um gameplay que é difícil de encontrar hoje, mas ele era muito comum nos computadores antigos, aqueles Commodore 64 que o pessoal tinha em casa, que é o famoso Text-Based Adventure Game, que consiste em uma tela com texto, ele vai te dando instruções do que fazer, e você tem que responder digitando o texto. O que que você vai fazer? Então, por exemplo, ele coloca assim: você está numa sala e existe uma caixa de música. Aí você tem que escrever embaixo: abrir caixa de música. Aí ele vai falar outra instrução. Você abriu a caixa de música, tinha uma chave dentro. Aí você escreve, pegar a chave. Claro, o jogo ele foi feito para PC, né? Então ele funciona, ele tem uma funcionalidade muito mais prática no PC. Porque você vai realmente digitar o que você tem que fazer. Tudo isso em inglês, claro.
Nossa, no PC a gente digita?
Sim, no PC você digita. Você tem Caramba. Que escrever tudo que você vai fazer.
Pois é, porque no Switch a gente já tem as opções lá. Tipo assim, né? Quais as opções cabíveis, possíveis em relação à situação.
Sim, ele podia até liberar o teclado do Switch, mas ia ser tão difícil de digitar, tão chato, ia transformar numa experiência tão maçante, porque no teclado é muito mais fácil, né, de você digitar.
Sim, ia ficar cansativo mesmo.
Nossa, demais. Então, eles adaptaram isso pro Switch. Então, no Switch, como o Dudu falou, tem as opções. Então, vem lá umas 6, 7 opções, e você já tem a opção. Então, por exemplo, abrir a caixa de música. Então, já tem lá, open. Aí tem as opções open, close,
search.
Você escolhe o que, que você vai fazer. E aí ele vai te dando as opções. Então, todo jogo que a gente vai descrever, os 4 episódios, lembra sempre que ele foi feito para PC, então ele é muito mais fácil de mexer num PC. Mas no Switch eles deram uma adaptada que dá até uma diferenciada no gameplay, dá uma travadinha no gameplay, não deve ser a mesma experiência, mas foi uma experiência muito gratificante.
Muito boa.
Não só pelo gameplay, mas pelo que a gente vai contar da história do jogo.
Nossa, essa aí segura. Gente, senta.
Senta que lá vem a história. Mas a gente não vai dar spoiler. A gente vai contar sem estragar a experiência, porque a gente quer que o pessoal jogue e o pessoal vai gostar muito de jogar e descobrir o que acontece nesse jogo.
Exatamente, é muito bom.
Mas aí você tá lá nesse text-based adventure game e, inclusive, ficou bem recente na minha cabeça porque esse tipo de jogo apareceu no penúltimo episódio do Mr. Robot. E o Elliot, ele participa de um jogo desse numa hora que ele se mete lá numas confusões, eu também não vou...
Sem spoilers.
Entrar spoiler do que aconteceu, mas ele entra numa situação desagradável, né, que é o que ele faz desde a primeira temporada, e pra sair dessa situação ele tem que jogar um text-based adventure game. E aí eu tava com isso muito fresco, e quando eu vi no Stories Untold, eu falei, nossa, que legal, sabe, eles estarem trazendo esse tipo de jogo de volta, é muito legal você resgatar gameplays que não são mais vistos hoje, né?
Sim, algo diferente, assim, algo que já existia, porém foi esquecido, né?
Sim, você quer tudo mais bonito hoje, mais poderoso e não sei o que, você esquece dessas mecânicas simples que existiam antes e que podem ser legais.
Podem ser utilizadas, igual fizeram nesse jogo.
Igual fizeram, e é muito bom.
E ficou extremamente fantástico, porque a primeira fita, na verdade, não só ela, como todas as outras, né, as outras fases, elas são abraçadas por um mistério que você quer desvendar mesmo não sabendo o que tá fazendo.
Isso.
Mesmo você tendo instruções, eu acho que o jogo, ele consegue te guiar de uma forma que você vai seguindo todos os passos a fim de descobrir quais são os mistérios, porém, sem revelá-los. E isso ficou muito legal, muito legal. Uma das coisas que às vezes podem confundir o pessoal no primeiro episódio é que quanto mais você abrange a sua possibilidade de investigação, né, as opções com qual você pode interagir, às vezes você pode ficar meio perdido ali, né, a respeito do que fazer em relação ao objeto ou à situação.
Uhum.
Mas eu acredito que se você prestar atenção no que está sendo mostrado, na descrição do ambiente, no que tem que fazer, você consegue seguir tranquilo. E é bem prático, sabe? Não tem dificuldade.
Não.
Ele vai te guiando de uma forma que você simplesmente quer descobrir o que é que tá acontecendo, mesmo nada fazendo sentido.
E aí o que que acontece? Você não descobre. Por quê? Porque o episódio simplesmente acaba.
Acaba.
Você tá lá de boa, dando umas respostas, e o episódio acaba. Começa a subir crédito, e você fica tipo, ué.
Sem entender. Eu só queria dar uma atenção pra algo que me pegou o jogo inteiro. Que é a tal da porta da área de serviço com o X vermelho. Eu falei assim, gente, vai ter um negócio tão feio atrás dessa porta, porém não daremos spoilers.
Não daremos spoilers.
Só existe, só existe esse fato que me puxou a atenção. Mas é incrível a forma como eles conseguem desenvolver uma história da qual você não entende, porém você quer compreender o que está acontecendo. E como o Ângelo falou, você não entende, você fica sem saber o que aconteceu.
O episódio acaba, libera o 2. Beleza, libera o episódio 2.
Sim, o 2.
Que é o The Lab Conduct. Ele já muda um pouco o gameplay. Você tá numa sala, parece um laboratório. É difícil de identificar, não dá pra saber exatamente o que é. Tem uns uns videocassetes, um cofre gigante na sua frente, parece um cofre, alguma coisa assim. Tem uma furadeira, tem um monte de aparelhos.
Câmera, raio-x.
É, raio-x, um em cima
do outro. Indutor de ondas.
E do lado de tudo isso tem um monitor. O monitor, ele te dá instruções, ele te fala o que fazer. A primeira coisa que ele fala pra você fazer é ler um manual, que é um manual complexíssimo, é um manual cheio de informação que... É, no começo, você olha e fica com uma cara, tipo...
Sem saber pra onde correr.
Só que depois as coisas começam a fazer sentido. Você começa a prestar atenção no que você tá lendo e no que tem na sala, e as coisas começam a fazer sentido. E quanto mais você estuda, mais claro vai ficando. Tudo aquilo que era totalmente grego, totalmente... Fora de contexto, começa a fazer muito sentido e você começa a entender o que, que você tem que fazer.
E eu, sabe o que eu achei legal nesse episódio? A forma como eles vão te conduzindo pelo laboratório, né? As coisas que você tem que fazer, né? Ele realmente, o próprio título já diz, a conduta no laboratório. E quando você vai avançando, você fala, oh, esse trem não vai dar certo.
Exatamente.
Vai dar errado, esse trem não... Nossa, vai acontecer algo muito estranho. Mas é exatamente isso que você falou, Ângelo. As coisas, quanto mais você estuda, quanto mais você lê, mais fácil esse episódio vai se tornando. Porque
Sim.
Você presta atenção no maquinário que está à sua frente, você vê os nomes e você começa a mexer neles como se você já tivesse um conhecimento a respeito daquelas máquinas que você desconhecia. Então, assim, é muito satisfatório, porque depois você sabe o que ligar, sabe colocar em qual frequência, sabe mudar os canais.
E é legal perceber que, enquanto o primeiro episódio tinha uma pegada de terror, porque a gente esqueceu de falar que você vai fazendo as instruções dentro de uma casa. E à medida que você vai fazendo barulho de porta, barulho de alarme, barulho de trovão. Então você percebe que você tá numa tempestade, que você tá preso dentro de uma casa. Parece filme de terror, de casa amaldiçoada.
O mais legal do primeiro episódio é que parece que você... É engraçado dizer isso, mas parece que você tá dentro de um jogo que tá dentro de um jogo.
Isso,
sabe?
Exatamente.
Todas as suas ações correspondem a ações que você vê refletidas no jogo.
É bem isso mesmo.
Então, eu não sei como eles conseguiram, é tipo um Inception, né? A origem, uma coisa dentro da outra, mas que funciona de uma forma magnífica.
E aí, nesse segundo, ele já muda completamente para uma coisa meio ficção científica.
Sim.
Então, a impressão que dá é que você tá no espaço, sabe? É uma coisa que não dá pra entender realmente. Porque, assim como o primeiro, o segundo episódio acaba, de repente.
Sim, você consegue concluir o experimento, acontecem coisas e o episódio acaba.
A gente tinha pensado em falar o que, que você faz, mas é melhor a gente não falar. Mas você tem que fazer
não,
um experimento.
Eu acho que vale deixar a surpresa.
Esse experimento é bem sucedido, você recebe uma informação de que ele foi bem sucedido, só que aí, de repente, o episódio acaba sem você entender o que, que você estava fazendo. Você simplesmente faz uma coisa sem saber o que, que você estava fazendo. Tipo aquela, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos.
Exato. Muito bom.
E aí, beleza, mais um episódio que simplesmente acabou na sua cara. E olha, isso não é uma coisa ruim, tá? Não levem isso como uma coisa ruim. É extremamente
não.
Satisfatório.
Sim, exatamente. O legal é que, por mais que você... seja envolvido, seja abraçado pelo mistério que cada fita te propõe, e por mais que você não entenda nada, tudo o que você está fazendo vai servir para alguma coisa. Por mais
Sim.
que você não saiba onde você está. Tudo que você aprende, tudo que você faz, vai ser usado em algum momento.
Isso.
Então, assim, não se estranhe com a falta de informações, não se estranhe com a falta de nexo, porque uma hora as pernas quebram.
As pernas quebram. E a falta de informação no final dos episódios, ela é de um jeito tão fascinante, que é difícil explicar. Quem jogar vai entender. Mas é tão fascinante quando ele acaba, de repente, no meio do nada, e você fica com aquela cara de... O quê, né?
O que que tá acontecendo?
É muito fascinante, é muito incrível.
O legal é que a gente sempre... A gente tem um tempo que depois que o episódio acaba, pra poder ficar processando tudo aquilo que a gente fez, e ver se tudo, de alguma forma, encaixa ou faz sentido. E não faz. Mas não é ruim, é muito bom. Porque você fica carregando aquele mistério de cada episódio com você durante o jogo inteiro. Tentando procurar conexões, ligações, ou se alguma coisa faz sentido. Isso proporciona uma gameplay incrível. Porque você quer descobrir, você quer saber o que está acontecendo.
Sim. E o segundo episódio, apesar dele começar como point and click, do meio pro fim, ele libera mais um text-based adventure game. Você
Sim.
tem que fazer mais um joguinho no computador para você concluir a sua missão. E aí, acabou. O jogo corta no meio da experiência.
E, assim, gente, olha, o seu procedimento foi um sucesso. Ponto.
Beleza. Tchau. Sobe créditos.
Sobe créditos.
E aí libera o terceiro.
Nossa, esse terceiro me deixou apertado, rapaz. Pra mim, a terceira fita foi o mais difícil. Eu tive uma dificuldade que eu não tive nos dois primeiros, que minha cabeça saiu fumacinha.
Sim.
Você gostou dele?
Eu gostei, porque assim, eu gosto desse clima. O terceiro, deixa eu dar uma contextualizada. O terceiro, logo de começo, você percebe que você tá numa estação na Antártida.
Isso, num lugar gelado. É.
Isoladas, no meio do nada, tem um radinho, um PC e uma máquina de microficha, só.
Sim, onde você fica escutando a frequência do pessoal.
Isso, fica lendo microfichas que você trouxe de algum lugar e um PC para você se comunicar, entrar código e mandar mensagem para algumas pessoas a curto alcance. E eu gosto desse clima de desolação, sabe? Porque o terceiro, ele pega o primeiro e o segundo, que é terror e ficção, e mistura numa coisa só. Então ele tem uma grande homenagem, assim, entre aspas, pro The Thing, do John Carpenter.
Legal, não sabia não.
Tem aquela coisinha, sabe? Enigma do Outro Mundo e tudo mais.
Você sabe que tem alguma coisa acontecendo, né?
É, e eu gosto desse clima, assim, sabe? Então eu acho que o terceiro, ele me pegou de um jeito. A gente vai entrar mais no gameplay dele um pouco mais pra frente, mas no começo é point and click de novo.
Gente, o terceiro, ele é você olhar pro monitor que você tem e olhar pra máquina de microficha pra poder procurar informação. É que nem o Ângelo falou, você tem que digitar códigos, você fica ouvindo conversas pelo rádio, através da frequência, que você tem que se conectar e você tem que digitar códigos para habilitar coisas que você não vê, não sabe e não entende para quê. Você tá lá para digitar código e ajudar o pessoal do rádio. Só que é complexo, porque essa máquina de microficha, né, ela tem várias páginas sobre vários assuntos.
Quem já é tiozinho e conhece microficha, sabe o que é microficha, sabe que é dificílimo de ver, porque já é uma coisa bem maltratada, já é uma coisa bem mal cuidada.
Bem cuidada pelo tempo, né? O tempo.
É, bem cuidada pelo tempo, exatamente.
É. Então, assim, é o máximo que a gente tem. Uma microficha ali que você mal consegue ver as coisas, você tem que ficar dando zoom para poder enxergar, para poder entender o que tá escrito, ver qual que é o código, pesquisar a ficha, olhar a descrição. Tipo assim, e com base na descrição, raciocinar para saber o que você tem que colocar no computador, porque é uma sequência de códigos, e aí você fica alternando entre o PC e microficha, manual, porque você tem que saber o que que a palavra na microficha significa em código para você colocar no PC, e a forma como eles colocam isso, em meio aos eventos do episódio, vai te dando um medo, porque coisas vão acontecendo,
isso.
Que você fica do tipo, nossa, eu preciso resolver isso aqui rápido, porém eu não entendo nada, não sei mexer, tô com dificuldade. E coisas vão acontecendo.
Vão acontecendo. Por quê? E quando você tá lá tentando se matar pra entender o negócio, tem outras estações que estão em contato com você. E elas começam a ser atacadas.
Elas começam a perder frequência, exato.
Você ouve as pessoas gritando e falando, ah, tá aqui,
eles estão aqui.
Aí, de repente, você cai no chão e é arrastado pra fora.
É, não, você escuta que eles chegaram, e aí você fica olhando pela janela, porém tá uma nevasca enorme, você não consegue enxergar mal o que tá se passando lá fora, e aí você não sabe se você digita o código, se você olha o que tá acontecendo, e aí é isso aí, você cai no chão e te arrastam pra fora.
Aí o gameplay muda de novo, e ele vira uma exploração em primeira pessoa.
Esse momento eu acho que brilhou. Porque eu não esperava isso em momento nenhum.
Sim, eu também não estava esperando. Porque o jogo, ele tem um gameplay fechado, né? Ele tem um gameplay travado, entre aspas.
Travado. Onde você não sai, você não pesquisa.
E, de repente, você está explorando.
De repente, você está lá no meio da Antártida. É.
Totalmente perdido, porque está nevando, não dá para ver um palmo na frente do nariz.
Você vai andando devagar. É engraçado que você até sente o peso do vento da nevasca. E isso, eu achei isso muito legal, você dá um trotezinho, mas não consegue correr, até porque imagina-se que esteja muito frio, o vento muito forte, mas nesse quesito eu achei que ficou fantástico a forma como eles conseguiram retratar esse evento. E aí você tem que ir lá restaurar algumas coisas, né? E nisso você vai escutando barulhos e coisas acontecem.
E aí o que que acontece? Acaba, igual os outros, do nada. Você tá lá explorando, o episódio acaba, não sem antes fazer uma ligação com o primeiro episódio e mostrar que tá tudo ligado. Aí que a coisa começa a pegar fogo. Não vamos falar o que acontece, mas ele mostra que tá tudo ligado e acaba. Fala, se vira com essa informação aí.
O legal é que, assim, no terceiro episódio, eles conseguem juntar todos os três, né? O primeiro, o segundo e esse, de uma forma sutil, onde você fala, olha, tem alguma coisa acontecendo entre os três episódios, eu não sei o que é, até porque eles te dão informações diferentes, você joga com personagens diferentes, com nomes diferentes, e você fala, olha, tem uma ligação aqui, tem uma coisa acontecendo e eu não sei o que é. E aí a gente, de cara, cai no quarto episódio.
O quarto episódio ele é o seguinte, a gente vai tentar falar dele o máximo possível, só que falando o mínimo possível. E se a gente falar muito, a gente vai dar spoiler. Se a gente falar a essência dele, a gente vai dar spoiler. Então a gente vai ser bem vago, mas vamos falar dele sem estragar a experiência, pra ver se a gente gera uma curiosidade.
Consegue explicar. É, vamos ver se a gente tenta explicar sem dar conexões, né? Sem fazer ligações.
O quarto episódio, ele se passa numa espécie de um laboratório. Dá pra ver que é tipo um hospital, mas não é um hospital onde qualquer pessoa vai, sabe? Tipo, ah, vou lá pro hospital. Não, sim, dá pra ver que é uma facility, né? Um lugar que...
Um ambiente.
Um ambiente controlado.
Sim, pessoas deveriam estar trabalhando e é um lugar restrito.
Tipo bases secretas.
Sim.
E aí, o que que acontece nesse hospital? Você é um personagem que tá passando por sessões pra recuperar a sua memória. Você tá sem memória.
É, você tá fazendo sessões de regressão.
E você tá fazendo sessões de regressão pra recuperar a sua memória. Então, ele tem um gameplay de exploração e point and click. Então, você anda pelo hospital, ele já volta pro que tava acontecendo no outro, você já tem uma exploração mais aberta. E você pode abrir portas, você pode clicar em quadros.
Investigar, ler, ouvir.
E aí, à medida que você vai explorando o laboratório e tudo mais, você vai encontrando
informações,
pistas, informações dos outros episódios para poder juntar todos, entender a trama como uma só. Porque essa é a grande jogada do jogo.
Isso é pesado e fantástico ao mesmo tempo.
Exatamente isso. Porque assim, o que não fazia sentido nas três histórias, o fato delas acabarem de uma hora para outra, abruptamente, de repente começa a fazer tudo. Cada detalhezinho que você viu nas três histórias, começa a fazer sentido. E aí, quando faz sentido, o bagulho é tenso.
É aquele negócio, você fica parado, encarando nada.
As reações vão ser diversas. Dá pra ficar o resto do dia com a boca aberta.
Eu consigo citar duas aqui. O famoso Brain Explode e aquele meme dos chakras. O primeiro episódio, só o cérebrozinho. O segundo, o cérebrozinho e mais uma coisa. O terceiro, cérebro, alguma coisa e os chakras. O quarto é tipo...
É o universo, né? O seu cérebro é o universo.
É, entendimento universal.
A única coisa que a gente pode falar é que é pesado.
Nossa, isso aí...
É um nível que você não espera, sabe?
Assim, ao extremo.
Você sabe que o jogo ele tem mistério, que ele tem terror, que ele tem ficção. Você tá o tempo inteiro envolvendo com isso. Mas quando chega no final, quando eles revelam...
O que é que tá acontecendo?
É pesado. É a única coisa que a gente pode dizer. A gente não quer estragar a experiência de ninguém, mas você fica lá pensando...
Tentando absorver, tipo, nossa, eu não acredito que... Caralho. Mano, não acredito.
Você vai jogar, aí daqui a 3 dias você vai fazer um tweet assim, me peguei pensando no final de Stories Untold, porque é isso aí.
É assim...
Você vai se pegar pensando, você tá lá tomando um banho, distraído, pensando na vida, passando shampoo no cabelo.
Esfregando a cabeça, você fala assim, nossa.
Você vai pensar, poxa, aquele final do Stories Untold, hein?
Mas que final, hein? Caramba! Gente, não tem como não dizer, é simplesmente fantástico. Sabe quando você tem todas as peças do quebra-cabeça espalhadas na mesa, tá tudo bagunçado, mas a hora que você tem um insight e fala, eu sei onde colocar todas as peças, é isso.
E a hora que você vê ele pronto, você fala, não acredito.
Meu Deus, o que que tá acontecendo?
É isso. Não dá pra falar mais nada, não dá. Simplesmente
se não tem spoiler.
Não tem como.
E vai estragar a experiência, sabe?
Vai estragar.
Porque é um negócio que eu acho que cada um deveria jogar, deveria ter, porque as experiências vão ser diversas, nem o Angel disse. Vai ser fantástico, porque cada um vai ter um entendimento do que aconteceu. Mistério tem aos montes. É, coisas não solucionadas vão estar lá. Eu admito que foi o primeiro jogo point and click que eu joguei. E a experiência foi, assim, fenomenal. Eu não esperava que fosse ser dessa forma, sabe? Porque é um jogo que abraça o mistério e você fica pensando a respeito daquilo, querendo solucionar e não tem solução. E depois você consegue encaixar tudo no lugar. E é incrível. É muito foda. Muito foda.
Então, tudo que a gente pode dizer é joguem Stories Untold. A gente recomenda muito. 10 de 10. Eu recomendo super.
É incrível. Muito bom. Muito bom.